Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, ele chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém. Muito bem, esse é o texto que serve de base para aprendermos algo sobre a crucificação e a morte de Jesus. Algumas pessoas já me disseram o seguinte, eu não sei pregar de Jesus, eu quero evangelizar as pessoas, mas eu não sei como fazer isso. Eu vejo aí os pastores falando, citando um monte de texto, e eu não sei como fazer isso. Eu morro de vontade de falar para as pessoas de Jesus, mas eu não sei falar isso. Então eu resumi para a pessoa a mensagem de Jesus. Em primeiro lugar, a mensagem da obra dele, de quem ele é, do fato de ele ser Deus, dele ter encarnado como homem e ter feito isso para morrer na cruz. E morreu naquela cruz como um inocente. Um inocente recebendo a punição da humanidade, de pessoas culpadas. Ele recebeu a punição de um culpado, sendo ele inocente. Então, essa é a primeira parte do resumo que eu falei para essas pessoas. Em segundo lugar, o que Jesus fez na vida delas. Falei, os apóstolos, quando pregavam de Jesus, eles não citavam grandes termos teológicos ou grandes textos misteriosos do Antigo Testamento. Eles falavam assim, como Paulo, eu perseguia Jesus, eu era inimigo da igreja. E quando as pessoas se converteram e fugiram diante da morte de Estevão, eu fui para o sumo sacerdote, pedi carta, pedindo autorização para ir lá para Damasco, trazer esses crentes para serem julgados e mortos aqui em Jerusalém. Mas no meio do caminho, Jesus apareceu para mim e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Agora levanta e vai para Damasco, que eu tenho uma missão para você. Paulo contou isso um monte de vezes. Ele contou quem Jesus era e o que Jesus fez por ele. Nesse sentido, essa mensagem da crucificação e da morte de Jesus é fundamental para a igreja. Nós temos sempre que ter reavivado na nossa mente o que Jesus fez por nós. E ter na ponta da língua, na ponta dos dedos, das escrituras, para poder mostrar para as pessoas o que Jesus fez por elas e por que Jesus pode ser seu Salvador. Então, nossa mensagem central hoje é a seguinte, Mário, põe aí o foco aí, muito bem. A mensagem central é que a crucificação e a morte de Jesus aconteceram exatamente como deveriam, a fim de promover a perfeita redenção do pecador. Essa mensagem central é importante, porque cada dia mais as pessoas acham que Jesus foi um homem comum, como qualquer outro, que agradou uns e desagradou a outros, e no meio do caminho, ele teve alguns acidentes de percurso. O maior deles foi que não entenderam ele e acabaram por matá-lo, frustrando a sua obra. Não existe pensamento mais distante da verdade do que esse. A crucificação e a morte de Jesus aconteceram exatamente como deveriam, a fim de promover a perfeita redenção do pecador. É para isso que nós vamos olhar nessa noite. E desse modo, nós vamos ver três características da morte de Jesus. Três características que demonstram que ele veio para realizar essa obra e que ele foi bem sucedido no que pretendeu fazer. A primeira característica dessa obra é que a morte de Jesus foi o cumprimento de promessas. Entre os versículos 22 e 36, há um monte de acontecimentos que foram previstos ou por palavra dos profetas, ou por dizeres de salmistas que, sabendo ou sem saber, pronunciaram coisas que aconteceriam na morte de Jesus. Essas evidências, talvez umas sete ou oito delas, demonstram, só no livro aqui de Marcos, outros evangelistas dão mais detalhes, que demonstram que a morte de Jesus foi realmente profetizada e que estava preparado um momento na história para que ele a cumprisse. E assim nos salvar através de uma obra anunciada no passado. Vamos ver alguns acontecimentos. A primeira coluna que nós vamos expor lá na projeção contém trechos tirados do texto de Marcos que nós lemos. E na segunda coluna, nós vamos ver algo referente a esse texto de Marcos, que algum profeta ou algum salmista lá no passado preparou, prenunciou para que acontecesse naquele dia. Então o texto diz lá, então o crucificaram. Veja o que diz o Salmo 22, 16 e 17. Diz assim, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Davi, quando disse isso, era um modo de dizer. Ele não teve furos nas suas mãos, nem nos seus pés. Isso não aconteceu literalmente com Davi. Mesmo assim, Davi fala isso de forma figurada, 700 anos, mil anos antes, aliás, e literalmente acontece com Jesus. Na cruz, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e encarando em mim. Esse é um dos textos que fala que Jesus seria traspassado, né? Com aqueles pregos que o perfuraram. Podemos pensar em Isaías 53 também. Lembram daquele texto que diz que ele foi traspassado pelos nossos pecados? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele foi ferido em nosso lugar, também, não mil anos antes, mas Isaías escreveu isso 700 anos antes de acontecer. E ele prevê o servo de Deus, aquele que veio libertar o seu povo, sendo traspassado, ou seja, perfurado, por causa dos pecados daqueles a quem ele ia salvar. Isso que foi profetizado um milênio antes, 700 anos antes, agora acontece perfeitamente e literalmente na cruz de Cristo, pelo que o evangelista diz, então o crucificaram. Ele continua e diz assim, repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era um costume da época. Como aquele que era crucificado nu, as vestes que ele tinha ali eram retiradas dele e ficavam sobrando. Os guardas tinham por costume repartir entre eles. E eles repartiram parte das vestes de Jesus, mas tendo uma túnica que era bonita e mais valiosa inteira do que separada, os guardas acharam por bem sortear entre eles quem ficaria com ela. Porque um ficando com ela teria mais lucro do que cada um levando um pedacinho de pano. Isso aconteceu diante de Jesus naquela cruz. Mas olhem para o texto ainda do Salmo 22. O que Davi diz de si que aconteceu com ele apenas de forma figurada e que aconteceu literalmente em Jesus. Davi disse, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Não é uma referência como aquelas de Nostradamus, né, que se encaixa em qualquer lugar. Ele diz assim, um rei se levanta e um príncipe já não é, porque touros bravios correm no campo. Aí você Você encaixa isso onde você quiser. Tem uma guerra num lugar, um terremoto no outro. Onde você quiser, encaixa. Aqui não. É uma descrição literal do que aconteceria com Jesus. É por isso que o Salmo 22 é um salmo considerado messiânico e que contém profecias sobre o que aconteceria com Jesus. Literalmente, o que Davi falou no passado aconteceu com Jesus naquela cruz, mostrando que sua morte não foi um acidente de percurso, mas algo preparado e profetizado, cumprimento de uma promessa ou de várias promessas de Deus. O texto continua. Diz lá: e por cima estava uma epígrafe à sua acusação, o rei dos judeus. Os evangelistas, cada um conta de uma forma como está aí. Somando as quatro citações dos quatro evangelistas, é provável que o que estivesse em cima da cabeça de Jesus, pregado lá, a sua acusação, em três línguas, fosse: este é Jesus Nazareno, ou seja, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Marcos achou por bem dizer só citar o que ele achou mais importante: o rei dos judeus. Na verdade, o que era para ser uma forma de escárnio, né? Olha lá, o rei dos judeus, lá na cruz, né? Foi, na verdade, uma proclamação de quem ele de fato era. O rei que na hora estava na cruz, mas que um dia volta para reinar. Zacarias 9:9, a primeira parte, reconhece que Jesus era um rei, assim como aquela tábua que estava pregada na sua cruz. Zacarias disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis vem aí o teu rei, justo e salvador. O cumprimento dessa promessa se deu, na verdade, no começo da semana, porque a sequência do que Zacarias diz no capítulo 9, versículo 9, diz: vem aí ele montado num jumentinho. Mas o fato é que ele era rei no dia que ele veio num jumentinho, e ele ainda era o rei quando ele estava naquela cruz. A promessa se cumpria, o rei viria e veio, estava agora estampado para todos verem. Talvez seja por isso que o ladrão da cruz, que a princípio parece que os dois estavam zombando de Jesus, num dado momento muda de postura, e ele fala: no teu reino lembra-te de mim. Por que no teu reino? Talvez porque ele tenha visto justamente isso, o rei dos judeus. Ele não fala assim no céu, na outra vida, no outro mundo. Ele fala no teu reino. Ele reconhece que Jesus é um rei. Um texto no Antigo Testamento diz assim: até a ira deles louva o teu nome. O que fizeram irados com Jesus proclamou quem ele era naquele momento na cruz, mostrando que a promessa do envio de um rei se cumpria também naquele momento. A sequência ainda diz: com ele crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Olha o que Isaías 53 diz, versículo 12: foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aquele servo do Senhor que Isaías apresenta, que ele diz que seria morto pelo pecado do seu povo, ele também diz que ele seria contado com os transgressores. Olha ali ele morrendo no meio de dois ladrões de verdade. Quem passava, olhava, podia dizer: olha os transgressores lá. Olha o que acontece com os bandidos aqui diante do governo romano. E Jesus estava lá e ele não era transgressor, mas estava com eles, como punição do nosso pecado. E mais uma vez, o que parece ser uma vergonha para o Deus que vai reinar, é ainda o cumprimento de uma promessa. O texto continua, uma parte maior que mostra como o povo que estava ao redor de Jesus zombava dele. Olha lá, os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, notem a zombaria presente em todas essas frases, para que vejamos e creiamos. Davi olha para isso? Nós não sabemos se Davi teve algum tipo de revelação e viu o que aconteceria na cruz, ou se Deus, como sempre fez nas Escrituras, o guiou a escrever algo que fosse realidade para ele, mas que teria um cumprimento pleno naquela cruz, que tivesse uma aplicação ainda maior em Jesus do que no próprio Davi. E Davi diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois tem nele prazer. Olha só como Davi disse que zombavam dele, na verdade, sabendo ou sem saber, fazendo uma alusão ao que aconteceria com Cristo. Notem como é muita coincidência para ter acontecido algo com Jesus que não deveria. Na verdade, tudo isso é cumprimento de promessas. E continua, tem mais duas aqui. Certamente nós poderíamos encontrar muito mais cumprimentos do Antigo Testamento, mas esses dão, só no Evangelho de Marcos. Marcos continua: a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É justamente com essa frase que Davi começa o Salmo 22. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente o que Jesus disse naquela cruz. E Marcos continua: e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Correu lá achando que assim ia aliviá-lo de algo. O que o Salmos 69, 21 previu ainda que de maneira nublada e só percebido quando ocorreu. Ele diz: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso que para o salmista talvez quisesse dizer outra coisa, se cumpriu plenamente na realidade de Jesus naquela cruz. Olha só quantas coisas aconteceram, porque aconteceram debaixo da promessa de Deus. A morte de Jesus não foi nenhum tipo de acidente. Se alguém falar isso para vocês, contestem. Contestem, e podem ter até esses textos na mão para mostrar, para evangelizar e mostrar que o propósito de Jesus era vir e morrer pelos pecadores. Os apóstolos afirmaram isso depois. Olha Atos 4, 27 e 28 que diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Se juntaram quem? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e agentes de Israel. Para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo o que aconteceu aqui em Jerusalém. Tudo o que Herodes fez, o que Pilatos fez, o que as lideranças judaicas, capturando Jesus, levando para Pilatos, o que os gentios, os próprios soldados romanos fizeram ao espancar Jesus, ao crucificá-lo, tudo isso aconteceu para cumprir o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É muita soberania para tantos detalhes que podiam ter acontecido de outras formas. Mas Deus não deixou que nenhum fugisse à sua previsão, porque ele queria demonstrar que aquilo não era um acidente, mas era cumprimento de promessa. Então, quando Jesus morreu, lembre-se, foi para cumprir o que ele queria na sua vida. Se você está aqui hoje, se você é salvo, se você é transformado, se você está no processo de santificação, se você aguarda a vida eterna, é porque Deus preparou, prometeu, enviou seu filho e fez com que tudo acontecesse daquele modo. Isso nos leva a pensar sobre a nossa vida. Diante disso, nós não podemos sair como aqueles soldados. Imagine só, aqueles soldados, eu li em algum lugar, algum comentarista, algo que ele pegou da vida triste daqueles soldados. Ele fala: pobres soldados romanos, saíram de lá com pequenos pedaços de pano. E não saíram de lá com perdão, não saíram de lá com arrependimento, não saíram com o Salvador, não saíram de lá com a vida eterna. Saíram com os trapinhos de pano velho. Quando nós olhamos para todos esses cumprimentos na morte de Jesus, nós lembramos que nós recebemos tudo isso e que não podemos sair da presença de Deus levando simplesmente paninhos velhos para casa. Nós nos reunimos como igreja e devemos sair daqui fortalecidos, não vivendo em comunidade, mas em comunhão, fortalecidos pela sua palavra, consolados por ela e esperançosos de um dia vermos o nosso Senhor, porque Ele é um Deus que cumpre promessas. Uma segunda característica da morte de Jesus é que ela foi uma expiação de pecados. Lembram-se das nossas aulas de teologia sistemática de manhã, nós que terminamos aquele curso de 4 anos hoje de manhã? Lembram-se o que significa expiação? Não é ficar olhando o outro, não, escondido atrás do poste. É fazer um pagamento. Expiar pecados significa pagá-los, ser condenados por eles. E nós falamos disso quando vimos que Jesus fez uma expiação vicária, ou seja, em lugar de outros. Ele pagou o pecado no lugar dos outros. Nós podemos ver isso nos versículos 34 e 37. O versículo 34, que a gente já viu no primeiro ponto, é aquele em que Jesus clama a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Além do interesse de notar o cumprimento da promessa, nós temos que nos perguntar, quando Jesus disse isso, por que ele o disse? O que aconteceu para Jesus virar para o Pai, ao qual ele disse que com ele era um, ao qual ele disse que era submisso à sua vontade, que cumpria todos os seus mandados? Por que agora ele se vê desamparado pelo Pai? Por que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é justamente que ele, naquele momento, era o alvo da ira de Deus contra o nosso pecado. Não pensem que, por Jesus ser filho de Deus, que o Pai deu um desconto para ele. Ah, é meu filho mesmo. E tem mais, está pagando à vista, então 30% de desconto. Eu vou punir menos meu filho, porque é meu filho, porque ele está pagando uma vez. Então ele vai sofrer menos o pecado do homem. Nada disso. Muito pelo contrário, Deus descarregou em Jesus toda a sua ira contra o nosso pecado. O que você sentiria, você consegue imaginar? Ou consegue, lançando mão do que a Bíblia fala do inferno como um lugar de dor, de ranger de dentes? Usa figuras como: o verme não morre, o fogo não apaga. Figuras duras, figuras que transmitem sofrimento. O que seria você viver lá durante toda a eternidade? Pois acreditem, o que cada um de nós sofreria naquele inferno, Jesus sofreu naquela cruz. Um comentarista certa vez disse: quem morre uma morte de cruz, morre mil mortes. Porque ela era terrível. Cada fase do processo era terrível, mas não era só isso que Jesus estava enfrentando. Ele estava sendo alvo, junto com a punição romana por um crime que ele não cometeu, ele era o alvo da punição divina por crimes que nós cometemos. Nos dois aspectos, ele foi castigado naquela cruz. Agora, se o sofrimento de um homem no inferno pela eternidade é terrível, imagina Jesus pagando o preço de toda a sua igreja. Atos 20, 28 diz que na cruz ele comprou sua igreja com seu sangue. Ou seja, nós que fomos perdoados por Jesus, tivemos todos nós o nosso pecado lá. Ele não pagou o pecado de um, de dois, ele pagou o pecado de todos nós. Nada mais justo do que ele clamar naquele momento: Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que ele e o Pai fossem um. Mas naquele momento eles desempenhavam funções diferentes. O Pai era o juiz e o carrasco do nosso pecado. Era aquele que dizia para Jesus: você que está pendurado no madeiro, no lugar deles, é maldito e receba a punição. O juiz e o carrasco, dos nossos pecados, não do dele. Mas julgou o nosso pecado e o aplicou em Jesus. E Jesus cumpria a função de quem recebia essa punição. Assim Deus é o justo e o justificador. O justo que aplica a punição e o justificador dos nossos pecados. Quem no nosso lugar recebeu a nossa punição e agora pode nos perdoar. Então, quando nós dizemos que a salvação é de graça para nós. Para Jesus, foi um preço impensável. Não tem. Eu tento procurar palavras, ou talvez gestos, ou expressões, movimentos bruscos com a mão, para tentar transmitir o que nem eu mesmo consigo compreender. O quanto Jesus sofreu para expiar os nossos pecados na cruz. E esse sofrimento que ele teve em vida, naqueles últimos momentos, só se concretizou mesmo na sua morte. O versículo 37 diz: e dando um grande brado, expirou. A Bíblia diz que por um só ato de justiça nós somos salvos, pois na sua morte nós fomos perdoados. Foi feito a providenciação, ou a provisão daquilo que é necessário para Deus agora, quando cremos, poder dizer com toda justiça, sem ser aquele cara que dá jeito, aquela ideia do Deus brasileiro, né, que dá um jeitinho. Não, com toda justiça, bater o martelo e olhar para aquele que crê e diz: você agora é justo. Ainda com pecados, você é perdoado, é justo e é perfeito. E está agora na minha família, no meu povo. Tudo isso porque naquela cruz Jesus fez expiação dos nossos pecados. Ele recebeu a condenação no nosso lugar. É uma mensagem muito grande, é uma mensagem muito forte. Às vezes nós menosprezamos a gravidade dos nossos pecados. Ah, todo mundo peca. Ah, hoje em dia é diferente. E esquecemos que cada um dos nossos pecados foi punido em Jesus. Pelo que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine seu filho numa condição dessa. Você punindo ele pelo crime de outros. A tal ponto dele clamar e falar: pai, por que você está fazendo isso comigo? Por dois motivos. Primeiro, eu não fiz nada. Segundo, você é meu pai. Olhem o que Jesus sofreu pelos nossos pecados. Não menospreze ele. Não passe um paninho por cima dele. Não diga: isso é normal. Ah, todo mundo comete pecados. Todo mundo comete pecados. Mas só Jesus morreu por cada um deles. Eu realmente não me agrada a ideia de cometer um pecado sem nenhuma necessidade. E lembrar: eu aumentei o sofrimento do meu Senhor naquela cruz. Eu fui o responsável por mais uma gota de sangue, por mais uma dor daquele cravo, por mais um arranhão profundo daquele espinho na cabeça dele. Foi porque eu não dei valor nenhum agora para a minha santidade, nem para a obra dele, e pequei sem nenhum temor do Senhor, sem nenhum respeito pelo meu Deus, pela obra que ele fez por mim na cruz. Essa ideia não me agrada, e isso me faz lutar contra o pecado. Quando eu me lembro disso, isso é algo que me refreia e deve refrear todos nós. Porque assim foi a morte de Jesus. Em terceiro e último lugar, uma característica da morte de Jesus é que ela foi efetiva no propósito redentor. Funcionou. Deu certo. O que Deus previu, né, e prometeu, e fez de fato, e expiou em termos de pecados naquela cruz, funcionou. Como é que a gente sabe nesse texto? A gente sabe que houve um terremoto, e nós não sabemos se em virtude disso, ou se não, ou se Deus fez isso simplesmente dando uma ordem que não fosse confundida com nenhum outro motivo, nenhuma outra razão. O véu do santuário se rasgou em duas partes. imaginem um terremoto acontecendo, e no meio desse terremoto, as estruturas do templo sendo abaladas e talvez causando um rasgo de cima e embaixo naquele véu. Eu não acho que foi isso, porque uma movimentação desse corte teria também, talvez, derrubado o templo. E a gente sabe que ele ficou perfeitamente de pé mais 40 anos, até o ano 70, quando foi destruído pelos romanos. Então, pelo menos eu acredito assim, a hora que Jesus morreu, Deus simplesmente deu uma ordem, e espontaneamente, pela palavra de Deus, aquele véu, aquela cortina que dividia o lugar santo e o santo dos santos se rasgou. E o que isso tem a ver com o fato de que o propósito de Deus foi efetivo e foi alcançado? Nós temos que entender o que significava aquela cortina. Quando Deus ordenou, e o Márcio leu hoje em Êxodo 35, sobre os israelitas sendo capacitados por Deus para fazer o tabernáculo do jeito que Deus mandou, até nas obras mais detalhadas, né? Assim dizia o texto, até nos maiores detalhes, naqueles pontos onde a engenharia tinha que ser extrema, né? Como tem um programa na Discovery, que se chama assim, engenharia extrema, até isso Deus os capacitou para fazerem um tabernáculo que ficava no meio do povo de Israel. E no meio disso, no meio desse tabernáculo, Deus habitava, mesmo que simbolicamente, já que ele não habita em templos feitos por mãos, e ele está em toda parte, como diz o salmista, mas ele se fazia presente, mesmo que didaticamente, nesse lugar, nesse tabernáculo, principalmente no lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com alguns utensílios, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, em dadas ocasiões especiais, entrava com sangue do cordeiro e aspergia sobre aquela arca. E assim fazia remissão pelos seus pecados e do povo. Era um lugar simbólico da presença de Deus. E lá dentro do tabernáculo, só sacerdotes podiam entrar. E dentro do Santo dos Santos, não era todos os sacerdotes que podiam, era só o sumo sacerdote. Havia um monte de regras para se entrar no lugar, no Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus estava ali presente. E era necessário um sacerdote, um mediador, para fazer a ligação entre o povo que ficava lá fora e o Deus que ficava lá dentro. Quando Jesus morreu e o véu se rasgou, parece ficar bem claro uma mensagem dizendo: agora não precisa mais de sacerdotes para levar as orações, para levar os pedidos de perdão. Na verdade, não é nem esse sacerdote que vale mais. O sacerdote agora é outro. Agora, por causa de Jesus como nosso sumo sacerdote, todos nós, a Bíblia diz, somos sacerdotes. O que a igreja é, segundo a visão de Pedro? Uma nação de sacerdotes. Lembram-se daquele corinho que a gente canta? Somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes agora. Nós, por meio da fé em Cristo, podemos fazer o que só sacerdotes no passado faziam: levar nossas orações ao Senhor, nossas ofertas, nossos pedidos de perdão, receber dele as instruções. Nós agora temos esse tipo de acesso. Isso demonstra que a morte de Jesus na cruz cumpriu seu propósito, que agora o acesso está realmente aberto. Não ficou pendências para trás, não há necessidade de outros meios, outros veículos. O que Jesus veio fazer, ele fez. Que importância tem um véu num templo israelita de 2000 anos atrás? Nenhum para nós. Ainda que existisse esse templo hoje, qual de nós, gentios, crentes no Senhor, igreja de Deus, iríamos nesse templo cultuar ao Senhor? Nosso Deus não habita em templos. Entretanto, a mensagem, o significado que esse véu que se rasgou naquele templo de 2000 anos atrás nos diz, é que a mensagem de Jesus, a obra de Jesus foi efetiva, funcionou, foi comprovada por Deus. Assim como Deus disse quando Jesus foi batizado, este é meu filho amado em quem me comprazo, é como se agora ele dissesse, também está consumado. Jesus diz da cruz, está consumado, e Jesus e o Pai, rasgando aquele véu, comprova, concorda, está consumado. Três características importantes da crucificação de Jesus, que são motivos de mudança na nossa vida, e são pontos importantíssimos na pregação do Evangelho aos incrédulos hoje, é que Jesus teve sua morte como cumprimento de promessas. Em segundo lugar, teve a sua morte como expiação de pecados. E em terceiro lugar, ela valeu. Ela funcionou. Ela foi efetiva no propósito redentor. Você pode dizer isso para as pessoas. Jesus morreu por pecadores. E veio fazer isso por amor de nós. Decidiu fazer isso antes de nós nascermos. Fez como estava preparado. Funcionou, pagou o nosso pecado, e agora ele pode dar essa justificação a todo que nele crê. Basta você crer nele, entregando sua vida a Jesus, e você também vai ter uma nova vida. E você vai fazer parte da herança que está preparada para esse rei que nesse momento foi crucificado. Ele que é rei, que há de herdar tudo, vai compartilhar sua herança com todos aqueles que crêem. E mais, depois que a história da terra acabar, a história da humanidade acabar, nós viveremos a vida eterna para sempre com o Senhor. Para sempre na sua presença. Para sempre como seus servos. Para sempre glorificando o seu nome. Creia em Jesus por causa disso. Essa deve ser a nossa mensagem. Então, ainda que já tenhamos visto várias aplicações práticas para a nossa vida, há alguns pontos relevantes que nós queremos ressaltar. O primeiro deles, leve muito a sério cada pecado. Obrigado. Leve muito a sério cada pecado, além de cada rebeldia e descaso em relação a Deus e a sua igreja. Tudo isso teve um preço. Tudo isso teve um preço do perdão, que foi a morte de Jesus, cada um desses pecados. Portanto, antes de pecar, avalie isso, leve a sério o custo do pecado. E lembre-se que ele foi debitado na conta daquele que você diz que é o seu Deus. E de fato é. Que ele não seja na vida prática só da boca para fora. Seja o seu Senhor, seja aquele por quem você paga o preço. Do testemunho, da vida cristã, por quem você toma a cruz diariamente e o segue como discípulo, e não aquele que só serve para aumentar o preço da condenação que aconteceu em Jesus no passado. Em segundo lugar, mais um ponto relevante, lute para ter uma vida cada vez mais santa, a fim de valorizar o que Cristo fez por você. Então, além de você não ter uma postura negativa em relação ao relacionamento com Deus, em relação ao pecado, tenha uma postura, ao contrário, positiva. Santifique-se. Olhe tudo o que foi feito por você, não só para te salvar, mas para te dar agora a possibilidade, mediante a habitação do Espírito, a regeneração da sua alma, a transformação numa nova criatura, um filho de Deus. A possibilidade de você se santificar. Santifique a sua vida. Busque ser mais obediente a Deus. Busque ter mais comunhão com Ele. Busque transformar os propósitos de Deus, os seus propósitos. Mude os seus. Rebaixe os seus desejos pessoais, os seus projetos de vida, e coloque os planos de Deus em primeiro lugar. E veja como Ele trabalha com o resto. Que seja Ele o Senhor completo de tudo que você faz. E em último lugar, último ponto relevante para a nossa vida, anuncie a todos a obra redentora de Jesus. Essa é a nossa função como igreja e como redimidos. O mesmo texto que eu falei que Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, ele diz que nós fomos comprados, fomos redimidos, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, essa é a nossa responsabilidade, alertar as pessoas do custo do pecado, anunciar a obra salvadora de Jesus, e não só como igreja, mas como redimidos, por pessoas que também foram perdoadas. Você deve distribuir com a mesma graça aquilo que você recebeu. É impossível que sejamos tão egoístas assim, que de graça fomos perdoados e guardamos essa mensagem somente para nós. É impensável crentes que gratuitamente foram colocados numa posição celeste e que vão reinar com Cristo, esconder isso das pessoas, não se importar com as pessoas ao seu redor, ter prazer de passar para elas um e-mail que conta uma piada ou a notícia de um jogo ou de um fato político, e não transmitir para elas a notícia, as boas novas da salvação de pecado. É impossível, é impensável que você se reúna com pessoas no trabalho, na fila do banco, em qualquer acontecimento social, e gaste todo o seu tempo falando de trivialidades e deixando passar a oportunidade de falar o principal. Olhe para o tamanho da obra de Jesus e você não vai mais fazer isso. Portanto, irmãos, a mensagem da cruz serve não só para evangelizarmos, mas para transformar todos os aspectos da nossa vida, nós que fomos transformados espiritualmente por elas. Também a nossa vida diária, as nossas circunstâncias, a nossa santificação é dirigida por mensagem tão grande como a da cruz. Márcio, ore para que Deus nos dê toda a consciência do que fez e transforme o nosso dia a dia pela mensagem da cruz.
Oremos. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado porque um dia essa mensagem alcançou os nossos corações e hoje temos uma vida transformada pela graça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer essa verdade em nossas vidas, não só de boca, mas principalmente no nosso dia a dia. Ajuda-nos a abandonar o pecado, sabendo que o sofrimento passado na cruz ocorreu por conta dele. Ajuda-nos a abominar qualquer prática má, pecaminosa, que desagrade ao Senhor, sabendo que essa foi a causa de tamanho sacrifício. Abençoa-nos como igreja, a fim de que tenhamos uma vida santa, uma vida dirigida pelo Senhor. Abençoe também aqueles que ainda não o conhecem, para que tenham uma decisão sincera ao seu lado e possam desfrutar dessa esperança tão grandiosa e tão confortável que é saber que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.